Cidade para Todos, por Raquel Rounik.
Professora Raquel Rounik, o marco regulatório do saneamento já completou 2 anos. O que já dá para perceber de novo nessa área de água e esgoto? Bom dia.
Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Vamos começar colocando que o quadro de saneamento ambiental no Brasil está bastante trágico ainda e tem muita coisa para avançar. Saneamento ambiental envolve água, esgoto, lixo, drenagem, mas eu vou falar aqui especificamente sobre água e esgoto. Na verdade, hoje a gente tem 35 milhões de pessoas no Brasil que vivem sem acesso à água encanada. E a gente tem 100 milhões de pessoas no Brasil que vivem sem acesso à coleta de esgoto. Agora, quando a gente olha esses números escondem uma realidade que acho que muitos de vocês já devem ter percebido. Quando a gente fala de acesso à água encanada, é ter realmente água na torneira. Mas quando a gente fala do esgoto, na verdade, tem duas questões que deveriam ser tratadas separadamente. Uma coisa é a coleta do esgoto, é você poder tirar o esgoto da tua casa e levar a algum lugar em que ele possa ter um tratamento antes de ser jogado nos rios, nos córregos e no mar. Entretanto, a situação do tratamento, ela é muito mais complicada do que a situação do esgoto, porque muito do esgoto coletado não é tratado. Para se ter uma ideia, só 42% do esgoto é tratado. Isso é um longo debate, a gente tinha um modelo de saneamento, o Plano Nacional de Saneamento, Planasa, dos anos 70, muito baseado num modelo de prestação de serviços através de companhias estaduais, permitindo, e essa foi uma pressão enorme nos últimos anos, que empresas privadas pudessem entrar para prestar o serviço. Até que em 2020 foi aprovada uma lei, um novo marco do saneamento, que colocou a meta de que até 2033, 99% da população tem que estar servido por água encanada e 90% por esgoto, e todos os municípios são responsáveis por provar que podem fazer isso com seus sistemas atuais, e se não podem fazer isso, são obrigados a entrar naquilo que se chama de regionalização, ou seja, em pacotes de saneamento junto com outros municípios, para que uma empresa privada possa tratar disso. Sandra.
Professora Rounik, por que a regionalização do saneamento básico? Como é que isso está acontecendo de fato?
A regionalização tem a ver com o equilíbrio financeiro da empresa, porque a maior parte das pessoas, das casas e a maior parte dos municípios que têm a situação mais inadequada de saneamento são de baixíssima renda, precários, com pouquíssima possibilidade de pagar a tarifa da água e esgoto. Então, a questão que está colocada aqui é: a tarifa aparece como um elemento central, né, para que esse serviço possa ser lucrativo e rentável para as empresas. E aí começam as pegadinhas. Primeiro, você já deve ter percebido que você paga uma tarifa de esgoto igual à tarifa de água, sem diferenciar se o esgoto é tratado ou não tratado. Só que discutir todo o saneamento em termos de tarifa pode não ser a melhor ideia. Aliás, se a gente for ver o que está acontecendo hoje e na cidade de Ouro Preto, uma verdadeira guerra da água nessa cidade, no momento em que a Companhia Municipal de Saneamento de Ouro Preto foi privatizada. O fato é que essa cidade está vivendo uma verdadeira rebelião, que inclusive está levando à proposta de um referendo para que a população possa opinar a respeito desse contrato com a empresa Saneouro. De um lado tem a ver com Ouro Preto, de outro lado tem a ver com a ideia da água e saneamento como um negócio lucrativo. Evidentemente, esse não pode ser o parâmetro central dos serviços de água e esgoto no Brasil.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Rounik, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Cidade para Todos, por Raquel Rounik.